Entrevista.
O Jornal Gazeta Online segue comprometido no esclarecimento do caso das manchas de óleo nas praias do Nordeste. Hoje, vamos ouvir o Greenpeace, ONG ambientalista que costuma sofrer críticas por parte do governo federal. Na última quinta-feira, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, acusou o grupo pelo seu perfil nas redes sociais. A acusação é de que a ONG teria envolvimento com o derramamento de petróleo na costa brasileira, chamando-os até de Greenpeace. Para repercutir mais o caso e o lado do Greenpeace nessa história, hoje vamos conversar com Thiago Almeida, da campanha de clima e energia da ONG. Me acompanham nessa entrevista Rodrigo Freire e Leonardo Amaral. Thiago, seja bem-vindo ao Jornal Gazeta Online e muito obrigado pelo seu tempo.
Muito obrigado.
Thiago, para a gente começar aqui nossa entrevista, o que o Greenpeace tem feito nas praias do Nordeste para diminuir o impacto do vazamento de óleo?
No começo de setembro, pouco tempo após o aparecimento das primeiras manchas, nós já tínhamos voluntários atuando junto a grupos no trabalho de combate às manchas de petróleo, né? Nesse trabalho que a gente chama de limpeza, embora você não consiga limpar 100%. Após isso, o Greenpeace foi para diferentes regiões impactadas, né, documentar os impactos, os danos e também conversar com a população, colher depoimentos sobre como essas manchas estão impactando o modo de vida dessas pessoas, a alimentação dessas pessoas e o sustento.
Uhum.
Claro, além disso, a gente vem conversando com diversas organizações,
sim,
tanto em nível nacional como em nível local, conversando com grupos, doando equipamentos de segurança para que pessoas possam fazer esse trabalho reduzindo os riscos, né? Porque riscos ainda assim tem.
Sem dúvidas.
Estamos ainda nessa atuando, né, em mutirões com nossos voluntários. A gente fez a atividade semana passada em frente ao Palácio do Planalto para protestar, expor e denunciar essa agenda antiambiental do governo que traz impactos negativos para o país, né, ambientais, sociais e inclusive econômicos.
E falando inclusive nesses protestos, né, alguns dias atrás, justamente os manifestantes ligados ao Greenpeace foram até detidos depois de jogar óleo na porta do Palácio do Planalto, né? E de que forma vocês avaliam esse protesto? Vocês acham que é a melhor forma de conscientizar as pessoas?
Olha, o protesto pacífico é um direito constitucional e essa é uma maneira que sempre foi muito importante na atuação do Greenpeace, justamente para investigar, expor, denunciar empresas, governos que causem danos ao meio ambiente, né? E tem um papel muito importante e complementar a todo o trabalho que a gente já faz, tanto de estar lá nos locais afetados, documentar, ver, né, testemunhar o que está acontecendo, trabalhos de investigação e pesquisa que a gente faz, reuniões e articulação com parceiros e, claro, essas ações que são bastante importantes porque passam uma mensagem muito forte e às vezes lúdica para o governo e para as pessoas, para que as pessoas cobrem o governo. Uhum. Essa agenda antiambiental desse governo, esse desmonte de toda a proteção e gestão ambiental no Brasil, que levou décadas para ser construída, né, vem sendo feito de maneira proativa por esse governo. E os impactos a gente vê aí já, desde incentivo a queimadas, a demora para agir nas queimadas na Amazônia, e até a demora e a ineficiência e incompetência em combater o óleo no Nordeste.
Tá certo, a próxima pergunta quem faz é Rodrigo Freire.
Na sua opinião, como você responde à crítica daqueles que acreditam que a ONG não traz uma ajuda efetiva, que ela não é tão eficiente assim?
Olha, ajuda nós estamos trazendo de maneira efetiva, assim como nós estamos atuando dentro do nosso meio de atuação, que é mesmo pressionando governos e empresas a pararem com a destruição ambiental. Então, o que não pode é o governo cobrar de outros, sejam organizações não governamentais, seja a população, que esses façam o trabalho que é responsabilidade do governo. Quem deveria estar lá combatendo as manchas de óleo, liderando isso com uma cadeia de comando centralizada, com transparência e comunicação diária para a população, é o governo no papel do Ministério do Meio Ambiente.
E falando, inclusive, no Ministério do Meio Ambiente, que vai a pergunta do Leonardo Amaral.
É, Thiago, olha, como que vocês da ONG, assim, como um todo, classificam a declaração do Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles?
Olha, além de infeliz, ela pode ser criminosa, né? O Greenpeace está analisando ainda as questões legais aí para acionar o ministro na justiça por fazer a insinuação de que o Greenpeace teria algo a ver com esse derramamento, né? Uma organização com quase meia década de luta e protesto pacífico pelo meio ambiente. Enquanto o ministro do meio ambiente tem aí, além de ter no currículo, né, condenação por fraude ambiental, além de ser conhecido por falar mentiras, até mesmo em relação a onde estudou, né, esse é o ministro que tem aí, desde o começo do ano, uma agenda de destruição ambiental. Então, assim, até aproveitando, ele chamou a gente de ecoterroristas. O Greenpeace trabalha pelo meio ambiente, pela proteção, pela paz, pela vida. Quem trabalha pela destruição é ele.
Inclusive, você comentou que vão acionar ele na justiça, possivelmente. Mas qual encaminhamento vocês pretendem dar a esse caso? Pelo que vocês vão acionar? Por calúnia, por exemplo, difamação?
Isso eu não sei, tá sendo avaliado pela equipe legal.
Uhum.
Então, em relação a isso, eu não sei, mas a gente está estudando aí as medidas legais cabíveis em relação às falas do ministro, que ao invés de fazer o seu trabalho, prefere procurar culpados e entrar em debates nas redes sociais.
Tá certo, estamos conversando com o Thiago Almeida, da campanha de clima e energia do Greenpeace. Rodrigo Freire.
De que modo o Greenpeace rebate essa alegação de que estaria cobertando um suposto navio clandestino?
Olha, eu não sei nem o que dizer em relação a uma afirmação dessas, né? O Greenpeace tem uma luta pela proteção do meio ambiente. O Greenpeace quer que os culpados sejam encontrados e severamente punidos, não importa quem sejam. Então, acobertar de maneira alguma, né? O que a gente quer é justamente expor e denunciar esse crime ambiental. Tanto a demora e ineficiência do governo em agir, quantos culpados por esse crime.
E, Thiago, mais uma vez, assim, com relação ao ponto de vista de vocês aí como a ONG, né, como um grupo um todo, né, como vocês avaliam a atuação do IBAMA e de outros órgãos governamentais na reparação dos danos causados pelo óleo?
Bom, o governo vem promovendo o desmonte dos órgãos ambientais, né, seja pela extinção de comitês, seja pela retirada ou diminuição dos recursos, né? O próprio IBAMA aí teve, o próprio MMA teve seus recursos reduzidos em cerca de um quarto, né? Se não me engano, 23%. E todo esse desmonte ambiental aí que é feito, inclusive, dentro da estrutura da gestão ambiental, tem seus impactos. A gente sabe que tinha gente do IBAMA atuando desde não muito depois do aparecimento das manchas, mas de maneira desordenada, sem recursos suficientes. Então, esse desmonte ambiental promovido por esse governo, sem dúvida alguma, só piorou a capacidade de resposta a um acidente, a um desastre como esse.
Isso, então, foi de certa forma, premeditou o que aconteceu. Não premeditou no sentido não da tragédia em si, mas premeditou o reparo aos danos. Então,
olha, é um aviso de que, primeiro, que a gente sabe que o petróleo em si, ele traz seus riscos em toda a sua cadeia de produção, desde a perfuração, a exploração, a produção, ao transporte e a comercialização.
Sim.
Né? E a gente sabe que os combustíveis fósseis são o maior vetor de emissões de gases de efeito estufa no mundo e que a gente precisa acelerar a transição para uma matriz 100% renovável e limpa, né? Então, começa por aí.
Uhum.
A outra coisa é que a gente, no momento em que o óleo se espalha pelo Nordeste, a gente vê o governo realizando leilões de mais blocos, inclusive dia 10 de outubro, quando o óleo já estava em toda a costa do Nordeste, o governo fez um leilão, né? E nesse leilão, na 16ª rodada, ele chegou a oferecer, inclusive, blocos que ameaçariam o Parque Nacional Marinho de Abrolhos, que é a área mais importante para a biodiversidade marinha de todo o Atlântico Sul. Isso no momento em que o óleo já estava na costa. Então é muito preocupante ver o desmonte ambiental promovido por esse governo, vê o leilão de blocos de petróleo pelo Brasil inteiro. Na real, o governo vem disponibilizando mais de 2 mil blocos de petróleo, é a intenção ao longo do que já vem sendo ofertado na oferta permanente, somando aos leilões desse ano e do ano que vem. Então é uma responsabilidade tamanha nesse momento, o governo está falando de vender novos blocos de petróleo, enquanto ele não consegue nem mesmo mostrar um mínimo de competência em combater manchas de óleo na costa brasileira e principalmente em proteger a população.
E você comentou bastante desse desmonte do governo na parte ambiental, que poderia ter sido melhor caso não tivesse acontecido. A partir do momento que a tragédia já aconteceu e o óleo está espalhado pelas praias do Nordeste, nesse momento, na avaliação de vocês, do Greenpeace, o que faltou para o governo?
Bom, primeiro foi a demora em agir, né? A gente sabe agora que foram 41 dias até o governo acionar o Plano Nacional de Contingência, que deveria ter sido acionado imediatamente, né? A gente sabe que o governo extinguiu tanto o Comitê Executivo quanto o Comitê de Suporte, que são fundamentais para a implementação do Plano Nacional de Contingência, né? E até agora, a gente, mesmo depois de acionado, a gente não vê ele sendo colocado em prática de maneira efetiva. Uhum. A gente não vê uma cadeia de comando, a gente não vê uma comunicação diária e transparente à população sobre o que foi feito, o que está sendo feito e o que vai ser feito no futuro, porque vem aí um passivo na saúde das pessoas muito grande.
Sem dúvidas. E, Thiago, para a gente acabar até encerrando por aqui, qual autocrítica, se é que é justo falar em autocrítica, que o Greenpeace faz sobre esse desastre? A organização em si poderia ter feito algo de diferente para amenizar os danos?
Olha, essa capacidade de combate à mancha de óleo nós não temos. Inclusive, nossa embarcação, o navio Esperança, que estava na Guiana Francesa, ele não teria autorização para realizar qualquer atividade no Brasil, que ele está registrado como navio de pesquisa. Uhum. Tá? Mas eu acho assim, o importante é o governo precisa fazer o trabalho dele, o que é de responsabilidade dele, e não esperar que outros façam. É tocante a população do Nordeste se unindo, se mobilizando para lutar contra o petróleo, ao mesmo tempo que é triste ver as pessoas se arriscando por causa da falta de ação e ação ineficaz do governo.
Thiago, muito obrigado então pela entrevista. É sempre importante para a gente ouvir todos os pontos, todos os lados da história. Você gostaria de acrescentar alguma coisa? Alguma coisa que nós não comentamos, mencionamos na entrevista?
Acho que o mais importante foi comentado, que é justamente que a gente precisa reverter essa agenda antiambiental desse governo, que já traz prejuízos para o meio ambiente, para a população, para a economia e só tende a piorar a médio e longo prazo.
Tá certo, Thiago. Nós agradecemos novamente pela entrevista.
Obrigado.
Jornal Gazeta, online.